Os estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta terça-feira, 10 de março, foi o dia em que eclodiu uma revolta no Tibete contra a ocupação chinesa. Foi em 1959 e levou ao exílio do Dalai Lama. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 18 graus centígrados, alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente chinês visita a cidade onde se iniciou o coronavírus, enquanto a Itália impõe restrições aos seus 60 milhões de habitantes. Eleitores americanos votam hoje em primárias do Partido Democrata, eleições essas vitais para a candidatura de Bernie Sanders. Primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola por razões diferentes. Generais e advogados planeiam manifestações.
Nós dia 23, nós vamos mesmo à rua. E nós queremos que o Ministro da Defesa comece já a preparar os nossos caixões.
Pelo Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, vai se realizar uma marcha.
E nós vamos explicar o porquê dessas marchas. Nas linhas aéreas angolanas, a TAG, há turbulência. Vamos também falar disso e vamos ter também uma reportagem sobre a queda do preço do petróleo. Fuga à paternidade em Cabinda e o apelo de uma filha abandonada.
Quero só dizer que no meu pai, não estou a estudar. Então, se alguém no futuro, eu vou lhe dar tudo o que ele precisa. Ele também me dá um pouco também de valor.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias. O presidente chinês Xi Jinping deslocou-se hoje à cidade de Wuhan. Na sua primeira visita à área desde que se tornou o centro da epidemia do coronavírus, que já infectou mais de 80 mil pessoas e matou 3.100 na China. Xi visitou trabalhadores de saúde e doentes e inspecionou os esforços para controlar a epidemia. Parte da resposta chinesa foi isolar largas áreas para impedir o alastramento da epidemia em grandes ajuntamentos ou entre viajantes de outras áreas do país. Na Itália, entretanto, o governo colocou restrições nas viagens à sua população de 60 milhões e disse para ficarem em casa. No Irão, o coronavírus já matou 291 pessoas. Nos Estados Unidos, há 600 casos confirmados, 26 mortes e em várias áreas foram proibidos ajuntamentos. A Organização Mundial de Saúde disse que, devido ao aumento do número de países afetados, que se tornou real, a ameaça é agora de uma pandemia mundial. As bolsas de valores dos Estados Unidos abriram hoje em alta após a queda registada ontem, que foi a maior desde a crise financeira de 2008. Os três principais índices de valores subiram esta manhã mais de 3% após uma queda ontem de mais de 7%. As bolsas de valor da Ásia também aumentaram hoje, o mesmo acontecendo na Europa. Os preços do petróleo também subiram depois de uma queda de mais de 24% registada ontem. Esta manhã, o petróleo Brent estava a ser comercializado a pouco mais de 36 dólares o barril, um aumento de 2 dólares em relação a ontem. Eleitores do Partido Democrata vão hoje às urnas em eleições primárias em 6 estados, que alguns analistas dizem poderão decidir o futuro da campanha do candidato da ala de esquerda do partido, Bernie Sanders. Em jogo estão hoje 352 delegados dos 3.979 que estarão presentes à convenção do partido. Neste momento, o antigo vice-presidente Joe Biden conta com o apoio de 670 delegados contra 574 de Bernie Sanders. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje ao Parlamento aprovar reformas constitucionais que lhe permitam permanecer no poder após expirar o seu atual mandato em 2024. O Parlamento está a discutir reformas constitucionais, entre as quais uma proposta para que, com a entrada em vigor de uma nova Constituição, o atual limite de 2 mandatos deixe de ter validade. Putin disse apoiar a medida, diz que isto seja aprovado também pelo Tribunal Constitucional. E no Malawi, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes que protestavam a detenção de um ativista que se entregou hoje às autoridades. Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Ex-oficiais generais das Forças Armadas Angolanas na reforma anunciaram que se vão manifestar nas ruas no dia 23 de março para exigir o pagamento de suas pensões, que alegadamente não têm sido pagas como prometidos. Os generais na reforma alertam-se que, se não for resolvido o problema, até lá pretendem chegar até ao Palácio, na Cidade Alta. Manuel José.
São generais e outros oficiais das ex-FAPLAS, ex-FALA, FLEC e ELNA, pertencentes à Associação dos Ex-Oficiais Generais Superiores e Subalternos na Reforma. Passaram a reforma em 1992 e queixam-se de terem sido cortados todos os subsídios que oferiam.
A situação que estamos a ver é de pobreza extrema. Nos cortaram tudo. Fomos reclamando. Há caminho de 12 anos, nada vem. Já mandamos várias cartas para a Sua Excelência, o Presidente da República, Dr. João Manuel Gustavo Lourenço. Já mandamos várias cartas. Nunca fomos recebidos, nunca. Nunca nos responderam.
Brigadeiro na reforma José Alberto Salimo Cueno, o coordenador da Associação dos Ex-Generais e Subalternos na Reforma, que diz terem comprovativos de uma ordem do antigo chefe de Estado angolano para que fossem pagos, mas a ordem não foi cumprida até hoje.
Ordenou Eduardo Santos a pagar 340.208.584,74 no ano 2015. Deu outro muita defesa. Deu outro muita finança para pagar esse dinheiro. Até de excelência, senhor jornalista, nunca me deu nenhum quanto.
Agastados com a situação, os ex-oficiais generais e subalternos prometem sair à rua no dia 23 deste mês para pressionar o pagamento de seus dinheiros, como promete outro integrante da Associação General da Reforma, Bernardo Miguel Chavumba.
Nós dia 23, nós vamos mesmo à rua. E nós queremos que o Ministro da Defesa comece já a preparar os nossos caixões. Nós juramos nessa pátria para que no correr estamos matam todos.
O Major na Reforma, Mateus de Oliveira, diz que os ex-oficiais e seus familiares estão a passar por muitas dificuldades e muitos dos seus colegas não resistiram.
Muitos já se foram embora. Cada dia que passa está morrendo pessoas, cada dia. E nós informamos, nunca querem nos ouvir. É mesmo para os gatunos conseguirem roubar os oficiais. São milhares e milhares de famílias angolanas que estão sendo prejudicadas. Por um grupo dos elementos que está no Ministério da Defesa é que prejudica todos esses milhares e milhares
de homens. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Há turbulência entre os pilotos das linhas aéreas angolanas, a TAG. O Sindicato dos Pilotos de Angola manifestou-se surpreendido com a decisão da TAG de não reajustar os ordenados da classe, mas remeteu para a Assembleia Geral dos Trabalhadores qualquer decisão sobre uma eventual greve por incumprimento do que dizem ser promessas que foram feitas. Venâncio Rodrigues.
A TAG fez saber na última semana em um comunicado que não tem capacidade financeira para realizar quaisquer reajustes no salário base ou nas diversas componentes remuneratórias, sob pena de pôr em risco a sobrevivência da empresa. Em reação a este pronunciamento, o piloto Horácio Cruz, secretário-geral do sindicato, acusa a companhia de não mostrar interesse em negociar o caderno reivindicativo apresentado em agosto de 2019, no qual, segundo afirmou, os pilotos apenas pedem um reajuste salarial nos termos acordados em 2005.
Em momento algum, a gente disse que havia uma ameaça de greve ou havia uma predisposição de greve em cima da mesa. Nós estávamos, estamos, pensamos nós, num processo negocial. Portanto, esse processo poderá ter vários cenários como desfecho. Portanto, neste momento, o desfecho é imprevisível. Claro que nós ficamos surpresos com o comunicado de imprensa feito pela TAG. Não podemos é dar como dado adquirido a decisão da TAG quando nós estamos num processo negocial. Nós, sindicato, fomos surpreendidos com isso porque, infelizmente, nós não nos sentamos à mesa para negociar, embora tenha havido um pré-acordo.
A TAG entende que a realidade financeira da companhia, bem como as reestruturações que necessita, com vista à manutenção, sustentabilidade e rentabilidade, são do conhecimento do Sindicato dos Pilotos. A Companhia de Bandeira Angolana considera que a atualização dos preços de bilhete de passagem, em paralelo com a depreciação do Kwanza à moeda nacional, decorre da obrigatoriedade de o fazer no âmbito dos acordos tarifários celebrados com a IATA, um argumento que parece não convencer os pilotos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Advogados angolanos dizem que vão sair às ruas na próxima sexta-feira numa marcha de protesto contra uma alegada agressão de um colega estagiário há duas semanas na província de Benguela, isto por agentes da polícia. O advogado foi detido numa esquadra policial por suposto desacato à autoridade quando procurava dialogar com um constituinte. Após isso, não compareceu em tribunal. Os advogados acusam a polícia de tentativa de rapto. João Marcos.
Marcolino não foi a julgamento sumário por questões de saúde, tendo a ocorrência sido entregue ao Serviço de Investigação Criminal para a instrução de um processo. Valdemar Tadeu, um dos 300 advogados de defesa, denuncia a tentativa de rapto quando o colega se encontrava numa clínica, de onde poderia ter sido retirado, como diz, por agentes da investigação criminal, em viaturas do Hospital Geral, sem anuência do tribunal.
O que pretendia a polícia era remover daquele espaço ao paciente para um outro espaço, mas sem assumir a responsabilidade clínica dessa transferência. Ora bem, como isso não foi determinado no despacho do juiz, entendíamos que era um ato, de facto, à revelia, era um ato que até violava as próprias regras e o protocolo médico que estabelece responsabilidades das altas clínicas. Por duas vezes, a polícia quis impor, por duas vezes, foi mobilizado o INEM para realizar este ato. Portanto, houve, na verdade, aqui, e qualificamos-se como uma tentativa de rapto.
Por tudo isto e muito mais, avança o causídico, a classe efetua manifestações nas 18 províncias do país, na próxima sexta-feira.
Esta foi a posição assumida em comunicado pelo Conselho Nacional da Ordem dos Advogados. Vai-se realizar uma marcha de repúdio, uma marcha de solidariedade em todo o território nacional.
Ao reafirmar que o advogado Eugênio Marcolino desafiou a autoridade, a polícia fez saber que não voltava a falar do assunto antes do arranque do julgamento. Ainda sem data, os 300 advogados que defendem o colega são subscritores de uma nota de repúdio. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Agora vamos falar das consequências do coronavírus e uma delas é a queda nas bolsas de valores e do preço do petróleo, que tem grande impacto para Angola. Hoje o petróleo continuava em baixa em relação àquilo previsto no Orçamento Geral do Estado, de 55 dólares o barril, hoje estava a ser negociado a 36 e não há sinais que poderá aumentar nos próximos dias. E isso, como dissemos, tem consequências graves para a economia angolana e para os planos económicos do governo. O Álvaro Lugero de Andrade falou com o economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho.
É óbvio que se o preço do petróleo estiver na casa dos 30 dólares, isto tem consequências dramáticas sobre a economia angolana, porque 98% das exportações angolanas são petróleo. As exportações são a única forma de um país obter divisas. A Angola precisa muito de divisas porque importa quase tudo o que consome. E, portanto, logo aí, e logo por aí, há uma consequência dramática. Depois, as receitas do petróleo representam cerca de 70% das receitas do Estado. Isso quer dizer que o Estado vai ter menos dinheiro, vai ter menos dinheiro para gastar, e tendo o Estado um peso elevado no caminho angolano, é óbvio que isso também tem consequências gravíssimas. E, portanto, o que é preciso depois fazer é preciso cortar nas despesas. Agora, o que acontece é que também, e acho que é importante dizer isso, nós vivemos um momento de grande volatilidade, como eu disse. Então, esteve a 32, depois subiu. E os mercados estão em uma incerteza muito grande, e também com uma grande volatilidade. Então, precisamos ver agora. O governo precisa de se acalmar. Claro, agora isto aconteceu. É um cenário completamente diferente daquele que quando o orçamento foi elaborado. Portanto, eu acho que o governo precisa de criar um cenário alternativo, um plano alternativo, caso os preços se mantenham, de forma a que eleger quais são as suas prioridades. O governo acho que precisa de acelerar, se é que é possível, as relações com a reestruturação da dívida, porque com esse preço nós não nós vamos conseguir para pagar a dívida. Provavelmente entraremos em defeito ou em cumprimento. O que foi feito até agora, de forma não são suficientes para diversificar a nossa economia. E, portanto, já temos que adotar outro tipo de medidas, nomeadamente a questão dos interesses, e, portanto, adotar definitivamente uma economia mais próxima do mercado, e, portanto, é isso que é mais um aviso, eu diria, não é?
A crise que se abate sobre a economia chinesa também vai se bater os outros países. Poderá afetar Angola, considerando as ligações do ponto de vista comerciais entre Angola e a China? Ou não será um impacto tão direto?
Naturalmente, a China é o maior parceiro comercial de Angola. Porque Portugal é o principal fornecedor, a par da China, mas depois Portugal não compra nada. Quem compra é o petróleo, naturalmente, é a China. Portanto, é o principal parceiro. Tudo aquilo que acontece na China tem consequências sobre, naturalmente, a economia angolana, quer diretas por ser o principal parceiro, quer o facto da China ser a segunda maior economia do mundo e, portanto, ter um papel fundamental na economia mundial. E, portanto, afeta, a China afeta diretamente Angola, porque tem relações com Angola, e afeta diretamente porque a China é uma grande economia e, portanto, tudo aquilo que acontece na China interessa a todo mundo. No coronavírus não há política económica que valha. Não há, quer dizer, o que é que se faz quando uma economia está em crise, aumenta os gastos públicos e baixa-se as taxas de juros, por exemplo. Aqui uma baixa das taxas de juros ou dos gastos públicos não tem consequência nenhuma, porque o coronavírus é um assunto que reduz a atividade económica.
Aqui em Washington, a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita, aqui na capital americana, 13 horas a 17 minutos. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu e mais tarde vamos ter outra rádio em Gabu, a Sitxanoko, e também vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabo Verde, mais tarde, a partir da segunda meia hora, vamos estar com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser enviar uma notícia, uma foto, um vídeo, ou uma sugestão, uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Agora aqui na Voz da América vamos até Cabinda, onde infelizmente se registra um aumento de casos de fuga à paternidade. Em Cabinda está o José Manuel.
De acordo com a direção provincial do Instituto Nacional da Criança, de janeiro a março deste ano houve um registro de 339 casos de fuga à paternidade, na sua maioria ligada à falta de assistência alimentar e de saúde. Segundo o chefe do Departamento de Família e Igualdade de Gênero, Wilson Sinadins, é cada vez frequente o abandono de famílias por pais que se recusam a cumprir com o seu dever paternal.
Todos os dias nós recebemos queixas, recebemos pessoas que vivem estas práticas. Dizer que o número é mesmo bastante preocupante e cada dia tem estado aumentado. É mesmo um cumprimento de mesada. Quando eu digo um cumprimento de mesada, é aqueles pais que não querem assumir no que tange assistência alimentar aos seus filhos.
O recurso aos tribunais é a via encontrada por algumas vítimas para a responsabilização dos pais que se furtam ao dever de assistência aos filhos menores. Maria Isabel é uma das mulheres que vive o drama de cuidar o filho sem a presença e assistência do pai.
Tive um problema com o pai da filha ano passado. Problema de não assumir a criança no vestuário da escola. No tribunal se mandou chamar o pai da filha e a mãe. Sentamos, mas mandamos chamar os dois casados. Chegamos lá, resolvemos daquilo que se resolve no tribunal. Aquilo aí passou mesmo, mas nesse possível momento já está mais em complicações. Eu vi do tribunal. O tribunal disse agora vai ter que chamar de novo o pai da filha e vamos chamar de novo lá sentado.
Ana Isabel, nome fictício atribuído a uma adolescente de 15 anos de idade, vive o drama de abandono e da ausência do pai no lar. Os seus estudos são sustentados pelo seu tio, irmão da mãe. Como qualquer ser humano, a adolescente não esconde a tristeza de viver o drama do abandono do pai.
Mas eu quero só dizer que no meu pai, do que ele me acha que eu não sou, que eu não estou a estudar. Então, se alguém no futuro, que eu vou lhe dar tudo o que ele precisa, que ele também me dá um pouco também de valor, seja que ele nunca me deu valor, mas eu lhe dou valor, porque ele é meu pai.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Página desportiva, hoje vamos começar com o coronavírus. Em Itália foram suspensas todas as competições desportivas, incluindo o campeonato de futebol, até ao próximo dia 3 de abril. Foram suspensas também todas as competições de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Em Portugal, pelo menos a próxima jornada será também à porta fechada. Na vizinha Espanha, todos os jogos do campeonato serão a partir de hoje e por pelo menos duas semanas, jogados também sem público. O primeiro jogo à porta fechada vai ser aquele entre o Eibar e o Real Madrid na capital espanhola. Na próxima semana, o jogo para a Liga dos Campeões entre o Barcelona e o Napoli será também jogado à porta fechada. E falando da Liga dos Campeões, hoje temos dois jogos. Leipzig da Alemanha recebe o Tottenham de Inglaterra. Na primeira mão em Londres, Leipzig venceu por 1-0. O outro jogo é aquele entre o Valencia de Espanha e o Atalanta de Itália. Italianos a passearem na primeira mão venceram por 4-1, pela que a possibilidade do Valencia marcar 4 sem resposta é pouca. E este jogo é também à porta fechada, Valencia sem, portanto, o apoio do seu público. Amanhã há mais, e amanhã são dois bons jogos, Liverpool, Atlético Madrid e PSG, Borussia Dortmund. Agora vamos para o basquetebol americano, NBA. Ontem um grande jogo e Milwaukee Bucks, que comanda a Conferência Leste, sofreu a sua terceira derrota consecutiva, é verdade. Ontem perdeu em casa do Denver Nuggets, 109-95. Denver está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Os atuais campeões, Toronto, viajaram e ganharam. Bateram o Utah Jazz, 101-92. Toronto mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste, atrás do Milwaukee Bucks. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, ontem jogou em casa e ganhou, num jogo de muitos, 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 muitos pontos. O Atlanta bateu o Charlotte 143-138. Bruno Fernando jogou apenas 5 minutos, marcou 2 pontos. Com esta vitória, Atlanta Hawks saiu do último lugar para o penúltimo na Conferência Leste. Tem 20 vitórias e 46 derrotas. Aqui em Washington, a Voz da América, o microfone está convosco, João Santa Rita. E aqui na capital americana, são quase 13 horas 25 minutos, altura de sairmos de Angola e do desporto para passarmos à Guiné-Bissau. Completa-se hoje o primeiro aniversário das eleições legislativas ganhas pelo PIGC, que, com o apoio de três partidos, formou uma coligação governamental dirigida por Aristides Gomes. O indicado pelo PIGC foi Domingos Simões Pereira, cujo nome não foi aceito pelo então presidente José Mário Vaz. O governo organizou então eleições presidenciais em duas voltas, mas depois de um impasse entre o Supremo Tribunal de Justiça e a Comissão Nacional de Eleições, o vencedor declarado pelo órgão eleitoral, Umaro Sissoko Embalo, assumiu a presidência num ato que ele considerou simbólico, a 27 de fevereiro. No dia seguinte, demitiu-se Aristides Gomes e nomeou Nuno Gomes Nabiane, líder da APU-PDGB, que pertencia à coligação governamental. Nas ruas de Bissau, os cidadãos dizem que estão cansados da instabilidade política.
Não podemos mais tolerar esses atrasos na Guiné-Bissau devido a problemas políticos. São sempre as pessoas que pagam. Eles não fazem o menor sacrifício para o nosso bem-estar. Apenas nos cansam e não tiramos nada disso. Porquê?
Devemos esquecer essas questões raciais ou partidárias. Somos todos irmãos, somos todos guineenses. Quem é nomeado para liderar o país, devemos apoiar e deixar que trabalhe.
As nossas famílias estão preocupadas, telefonamos todos os dias, pedimos calma, esperamos que nada aconteça. Eles podem continuar as suas brigas políticas como quiserem. Nós já terminamos o nosso trabalho. Do meu ponto de vista, nunca haverá paz fazendo a guerra. Acredito que este período já é passado. Existiu durante o período de Partido Único, nos anos 80, mas temos que deixar atrás de nós.
População de Bissau irritada com a constante instabilidade política no país, que parece não ter solução. Aqui em Washington, Voz da América, a situação da Guiné-Bissau, e vamos ter também outras reportagens na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Chamo também já a atenção para a terceira meia hora, sendo hoje terça-feira, vamos falar da política americana e as eleições primárias de hoje e o combate ao coronavírus aqui nos Estados Unidos vão estar em foco. As eleições primárias de hoje são importantes. Portanto, isso na terceira meia hora, também a cargo do Amâncio Miguel. Mas para já vamos ficar com a música de Cedric Burnside. She's Got Something on Me.
Time and time again, I pack my bag and leave. In 3 or 4 weeks, I'm back on my knees. It must be strong, what we have. 'Cause I just keep on coming back. But do I keep on coming back? 'Cause of love. Or do I keep on coming back? 'Cause you got something on me. Yeah, yeah, baby. Yeah. I had this girl I love very much. She made me melt with every touch. She known in the streets for breaking up happy homes. And this I knew, but I still loved her to the bone. But did I keep on coming back? Love. Or did I keep on coming back? 'Cause you got something on me. Yeah, yeah, baby. Yeah. You got something on me. Got something on me. You got something on me. You got something on me. Or did I keep on coming? coming back for the love.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. 10 de março, ao microfone nos próximos minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente da China, Xi Jinping, deslocou-se hoje à cidade de Wuhan na sua primeira visita à área desde que se tornou o centro da epidemia do coronavírus, que já infectou mais de 80 mil pessoas e matou 3.100 naquele país. E pelo mundo, e também aqui nos Estados Unidos, as bolsas de valores dos Estados Unidos, concretamente, abriram hoje em alta após a queda registrada ontem, que foi a maior desde a crise financeira de 2008. A Voz da América transmite em onda média para Angola, em São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e também em São Tomé e Príncipe. Esta emissão está na internet, www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e no som, o Jonah Collins. As notícias com João Santa Rita.
O presidente chinês Xi Jinping deslocou-se hoje à cidade de Wuhan na sua primeira visita àquela área desde que se tornou o centro da epidemia do coronavírus, que já infectou mais de 80 mil pessoas e matou 3.100 na China. Xi visitou trabalhadores de saúde e doentes e inspecionou esforços para controlar a epidemia. Parte da resposta chinesa foi isolar largas áreas do país para impedir o alastramento da epidemia em grandes ajuntamentos ou entre viajantes de outras áreas do país. Na Itália, o governo colocou restrições às viagens à sua população de 60 milhões de pessoas e disse para ficarem em casa. No Irão, o coronavírus já matou 291 pessoas e aqui nos Estados Unidos há 600 casos e 26 mortes e em várias áreas foram proibidas reuniões. A Organização Mundial de Saúde disse que devido ao número de países afetados, que se tornou real agora a ameaça de uma pandemia mundial.
As bolsas de valores dos Estados Unidos abriram hoje em alta após a queda registrada ontem, que foi a maior desde a crise financeira de 2008. Os três principais índices de valores subiram esta manhã mais de 3%, após uma queda ontem de mais de 7%. As bolsas de valor da Ásia também aumentaram hoje, o mesmo acontecendo na Europa. Os preços de petróleo também subiram depois de uma queda de mais de 24% registrada ontem. Esta manhã o petróleo Brent estava a ser comercializado a pouco mais de 36 dólares o barril, um aumento de 2 dólares em relação a ontem.
Eleitores do Partido Democrata americano vão hoje às urnas em eleições primárias em 6 estados, que alguns analistas dizem poderão decidir o futuro da campanha do candidato da ala esquerda do partido, Bernie Sanders. Em jogo hoje estão 352 delegados, dos 3.979 que estarão presentes à convenção do partido. Neste momento, o antigo vice-presidente Joe Biden conta com o apoio de 670 delegados contra 574 de Bernie Sanders.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje ao Parlamento aprovar reformas constitucionais que lhe permitem permanecer no poder após expirar o seu atual mandato em 2024. O Parlamento está a discutir reformas constitucionais, entre as quais uma proposta para que, com a entrada em vigor de uma nova Constituição, o atual limite de 2 mandatos deixe de ser validade. Putin disse apoiar a medida desde que isso seja aprovado também pelo Tribunal Constitucional.
No Malawi, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes que protestavam a detenção de um ativista que se entregou hoje às autoridades. Timothy Mtambo dirige a coligação de defensores dos direitos humanos, que tem liderado protestos contra os resultados das eleições presidenciais do ano passado. No mês passado, o Tribunal Constitucional anulou as eleições de maio de 2019 e deu ordens para a realização de uma nova votação, mas legislação para esse efeito não foi ainda aprovada. Mtambo era procurado pela polícia na sequência da prisão de 2 outros ativistas no domingo. Cerca de 5 mil manifestantes concentraram-se em frente à esquadra da polícia em Lilongwe, onde Mtambo se entregou. Música.
Destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina para a situação política na Guiné-Bissau, país que assinala hoje um ano após as eleições legislativas, mas que continua sem estabilidade política. Mas antes disso, vamos a Moçambique, Moçambique via Califórnia. Vamos ao encontro da analista Emília Colombo, que estuda a situação de insurgência na província de Cabo Delgado. Ela foi nossa convidada no programa Washington Fora de Horas do Facebook e também YouTube da Voz da América. Uma primeira questão que colocamos a ela era a leitura em relação à resposta que o governo de Moçambique tem em combater os atacantes que naquela província do norte de Moçambique já fizeram mais de 350 mortes e destruíram centenas de aldeias, e agora as autoridades pedem a intervenção da comunidade internacional para ajudar o país a resolver. És a contribuição da Emília Colombo.
Na questão de pedir assistência internacional, a assistência internacional pode ser muito efetiva e ter um grande impacto numa situação como está a passar no Cabo Delgado. Mas essa assistência é mais efetiva quando o governo e as forças armadas, as forças policiais, a sociedade daquela zona também está dedicada a ver uma solução ao conflito. Ou, por outras palavras, a força internacional não pode querer ver a paz ou a estabilidade mais do que o próprio país que está a ajudar. E para mim, para a assistência internacional ser mesmo efetiva, ter um impacto significante, é preciso ter um plano de Maputo, um plano que sai da província, um plano que abrange todas as partes do governo e da sociedade que têm para ter um efeito nesta situação.
O grupo Estado Islâmico tem reivindicado alguns desses ataques, mas algumas análises dizem que o grupo Estado Islâmico não tem força sequer nas áreas que habitualmente tem feito os ataques. Na sua opinião, há alguma insurgência islâmica ou aproveitamento de uma situação que já existe em Moçambique?
Para mim, isto é a minha opinião. Acho que ainda falta muita informação para a gente poder fazer uma boa análise sobre a situação do Estado Islâmico em Moçambique. Para mim, ainda não chegou a esse ponto. Não quer dizer que um dia não chegue, mas por enquanto não. O que eu procuro quando eu vejo como o Estado Islâmico tem funcionado em outras partes do continente, o primeiro passo é uma mudança na propaganda da organização afiliada com o Estado Islâmico. E por enquanto não temos visto nem sequer isso, uma coisa tão fácil e básica, não temos visto pois propaganda nenhuma deste grupo de militantes em Moçambique. E daí, normalmente, às vezes vê-se talvez alguma assistência financeira, e às vezes militar, mas neste mais básico passo ainda não vimos nada. E por isso, e também eu acho que antes de começar a falar no Estado Islâmico, esta organização já estava a atacar. Eu acho que tem bastante motivo local para eles poderem recrutar, a juntar mais combatentes à sua organização, que não tem falta do Estado Islâmico por enquanto. Eu acho que beneficia mais o Estado a reivindicar estes ataques do que beneficia os militantes que estão lá.
Em pouco menos de 2 anos, Moçambique vai começar esta exploração e também a exploração do gás natural liquefeito em Palma, província de Cabo Delgado. Julga, na sua opinião, que esses ataques poderão inviabilizar o trabalho destas multinacionais ou não tanto?
Penso que depende do ataque que vimos o ano passado, quando um funcionário destas empresas morreu num ataque. Eles pararam com alguns projetos por alguns meses enquanto investigaram a situação de segurança. De certo modo, o mau tempo e o estado dos caminhos e das pontes têm tido mais impacto recentemente nas operações destas empresas. Mas ainda assim, eles têm a capacidade de transportar bens, os bens que precisam, através do mar, através com aviões. Isso também tem limites, é muito custoso e não se pode transportar tudo através destes modos. Mas para mim talvez o maior risco são ataques contra os funcionários das empresas. As empresas podem aumentar a segurança, mas só podem fazer um tanto. E os caminhos, pois, vê-se que eles atacam muito através dos caminhos principais da província.
Era Emília Colombo, pesquisadora do Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos, baseado aqui em Washington, e a sua análise em relação aos ataques feitos por grupos tidos como insurgentes e por outros como grupos islâmicos no norte de Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado. E agora vamos à Guiné-Bissau, país que, no meio de uma crise política e também rodeado de muita incerteza, assinala hoje o primeiro ano após a realização das eleições legislativas. Foi exatamente a 10 de março de 2019 que os guineenses foram chamados às urnas para escolher os seus representantes junto ao Parlamento, resultando na formação de um governo liderado por Aristides Gomes. Para o escritor e analista político António Soares Lopes, simplesmente Tony Checa, um ano depois das eleições legislativas, pode-se admitir que é uma frustração do povo guinense face à expectativa que havia naquela altura. Tony Checa falou com Lassana Kassamá.
Ou melhor, traição é a palavra escolhida pelo analista para descrever o sentimento dos guinenses mediante o presente panorama político.
Mais uma vez se vê atraiçoado, não houve uma correspondência política, a forma como tão civicamente se apresentou às urnas, a forma como tão civicamente se apresentou apoiando os seus candidatos, apoiando os programas, as ideias, ou reprovando, e de repente, quando as coisas podiam tomar feição com o pronunciamento do Tribunal, portanto, deixar que o edifício, o primado da lei funcionasse, está na Constituição da República, há regras, há elementos que podem ser os instrumentos e as ferramentas para alinhavar o que tem que ser alinhavado, de forma que a Guiné-Bissau se apresente como uma nação credível.
Ainda relativamente a um ano pós-legislativas, outro ângulo de análise tem um jurista e escritor, Ernesto Dabo, que optou por reportar os cenários políticos que dominaram o país desde 2014 até às recentes presidenciais.
Depois de 2014, factualmente, até hoje, desde março de 2020, são os mesmos protagonistas fazendo face à mesma questão. Quer dizer, quem manda em quem? Mas a resposta foi dada pelo povo nas eleições de uma forma sublime, de uma forma inteligente. Por exemplo, nas legislativas, tentaram harmonizar a representatividade no Parlamento. E, nas presidenciais, preferiram a mudança de um condutor do Estado.
Com o país em situação de incerteza total, depois de um ano de eleições legislativas, Ernesto Albão não deixou de falar também sobre a atual crise política, decorrente, na sua opinião, à má gestão dos recursos disponíveis do país.
Você mesmo em casa, se distribuir mal entre os seus filhos, não vai ter paz. Não vai.
E voltando ao analista político Tony Checa, a crise vigente que mina toda a expectativa decorrente das eleições legislativas de 10 de março de 2019 apresenta cenário indescrutinável, mas que pode ser qualificado de calamitoso.
A missão está perante uma situação calamitosa, uma situação que não se sabe qual poderá ser o próximo passo, e é difícil que qualquer analista neste momento, tendo em conta as pedras que estão no tabuleiro e a forma como estão a ser jogadas e pensadas, tanto no plano interno plano externo, dificultam qualquer tipo de análise com alguma coerência.
Era o escritor e analista político António Soares Lopes, Tony Checa, e outro escritor e jurista Ernesto Dabo, analisando um ano após as últimas eleições legislativas na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Nós, entretanto, continuamos com Lassana noutra abordagem. Porque um grupo de estudantes guineenses na diáspora, concretamente em Portugal, pede ao secretário das Nações Unidas, António Guterres, o envio de uma força de capacetes azuis para estabilizar a Guiné-Bissau. Numa nota endereçada à Organização das Nações Unidas e a que a Voz da América teve acesso, aquele grupo argumenta que não existem razões e motivos que fundamentem e justifiquem o uso da força que se assiste hoje no país.
Para o grupo, a intervenção dos capacetes azuis das Nações Unidas na Guiné-Bissau poderá desmotivar o atual cenário de força no país, despolutado com a assunção de poder por parte do candidato à segunda volta das presidenciais Umaro El Mok Tarcísio Coimbalo, enquanto decorre ainda o contencioso eleitoral junto ao Supremo Tribunal de Justiça. Na missiva intitulada Golpe Não Passa, o coletivo dos estudantes guineenses na diáspora apela à comunidade internacional, principalmente à ONU, a utilizar os seus mecanismos de solidariedade, de apoio efetivo com todas as ferramentas e ações que possam assegurar um clima de paz duradouro na Guiné-Bissau. Sob condição de anonimato, alegando razões de segurança, um dos estudantes na diáspora, na qualidade do porta-voz do grupo, justificou assim os motivos da iniciativa.
Na carta que nós emitimos à ONU, nós não entramos no mérito do contencioso eleitoral. Nós não entramos no mérito de quem ganhou ou não ganhou as eleições. Esta é uma matéria que cabe única e exclusivamente ao Supremo Tribunal de Justiça como a entidade que diz o que é legal, o que não é legal nas vestes do Tribunal Constitucional. Nós, aquilo que nós pedimos é que a Guiné-Bissau seja mantida sob a observação muito séria e atenta das Nações Unidas. Porque a Guiné-Bissau não tem estrutura, não tem condição para abarcar qualquer que seja conflito neste exato e preciso momento. O país está desgastado.
Para estudantes guineenses na diáspora, a Guiné-Bissau atingiu o limite, sustentando com tudo que citamos, depois de vários ciclos de instabilidade política e militar, com o narcotráfico a ditar caminhos, o tráfico de armas sempre presente, ainda é tempo. O grupo entende ainda que a necessária intervenção da ONU na Guiné-Bissau justifica-se pela incapacidade da CDAO em fazer face à situação.
A própria CDAO, através de suas várias atuações, quando diz e diz, demonstra claramente a sua incapacidade perante a atual situação política na Guiné-Bissau.
Enquanto isso, fora do território guineense, o registro vai para sucessivas manifestações contra a situação vigente na Guiné-Bissau. De Lisboa a Londres, passando pela Cabo Verde, as vozes não se calam.
Viva a democracia!
Viva a rua! Visto sob a tensão política e a comunidade internacional é mais uma vez chamada para conter a crise. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Entretanto, em Bissau, os guineenses começam a ficar irritados com a situação política, tal como apurou o nosso outro correspondente, Azumane Sow.
Ouvidos pela Voz da América, cidadãos guineenses defendem que o país tenha um único executivo para responder em nome da Guiné-Bissau e do seu povo.
Eu acho que durante este ano, que fez hoje um ano depois das eleições legislativas, praticamente o país não conseguiu evoluir praticamente nada, porque os trabalhadores do Estado, quase dois anos, não houve a escola para os cidadãos e os funcionários públicos não estão a ser pagos.
Para mim é negativo, porque nós precisamos ter um primeiro-ministro que vai responder para Guiné-Bissau, não dois primeiros-ministros.
É negativo porque não vale a pena termos dois governos. O Sissoko deve aguardar com toda a paciência, mesmo que demore, uma nova decisão de tribunal.
No tempo decorrido das legislativas de março do ano passado, a esta parte, e com a crise política ainda vigente, resultante das eleições presidenciais, vários analistas observam que a solução para os problemas da Guiné-Bissau não é unicamente a realização das eleições. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
As autoridades de São Tomé e Príncipe dizem que estão preocupadas com a criminalidade, mas a população pede respostas concretas. Oscar Medeiros.
Os cidadãos não escondem a preocupação e o ceticismo.
Eu costumo dizer, quando eu era mais novo, se há algum problema comigo, alguém está a me perseguir na rua, eu corria e ia para o lado da polícia. Mas já hoje em dia é difícil haver essa confiança, porque a própria polícia em si não inspira aquela confiança. Eu ainda recentemente estive num lugar em que teve duas polícias numa quitanda, que o estado como ele estava não era um estado normal e principalmente estava uniformizado, estava com o fardamento da polícia.
Estavam alcoolizados?
De jeito que estavam, mostrava, revelava que estava nesse estado.
O consumo exagerado do álcool e outras drogas ilícitas, jogos de fortuna e azar em locais impróprios e a entrada de cidadãos repatriados são apontados pelas autoridades como as principais causas do aumento da criminalidade em São Tomé e Príncipe.
O governo deveria ser um pouco mais duro nessa situação, tendo em conta que está a aumentar E se o governo se fosse um pouco mais duro nessa situação, certamente os fatores, né, que têm estado a fazer esse ato de criminalidade deveria um pouco abaixar, né? Porque não é normal isso estar acontecendo, sendo um país muito calmo, um país abençoado, e só nos últimos tempos realmente está acontecendo essas coisas. Portanto, o que eu digo mesmo, mais uma vez, que o Estado deveria ser mais duro nessa situação.
O analista Liberato Muniz considera que não basta identificar as causas, é preciso atuar.
Neste momento, não basta dizer que se vai resolver, é preciso que efetivamente se aplique e que os polícias, que as questões que têm usado sejam pessoas credíveis, passem a ser credíveis, que as pessoas acreditem que são pessoas capazes de pôr ordem verdadeiramente e não pessoas que se misturam uma com as outras e que as pessoas não ligam.
O recente caso de assassinato de uma luso-santomense no hotel onde trabalhava fez aumentar o medo e a preocupação dos cidadãos.
Isso, de facto, deixa alguma insegurança para aqueles que são os turistas que querem entrar no país, numa altura em que o próprio governo em si pensa em apostar no turismo como uma das áreas para alavancar aquilo que é a economia do país.
De acordo com as autoridades, assalto, furto, violação e homicídio são os crimes que têm aumentado no país. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui nos Estados Unidos realizam-se hoje eleições primárias em mais 6 estados que poderão ser cruciais para a candidatura de Bernie Sanders, João Santa Rita.
Em jogo hoje estão 352 delegados à convenção do Partido Democrata e para Bernie Sanders os estados que mais contam são Michigan, com 125 delegados, e Washington, com 89. A campanha de Sanders abandonou praticamente a luta pelos delegados de Mississippi, 36, e Missouri, 68, estados do sul do país, onde as suas possibilidades de vitória são remotas devido ao apoio maciço que Joe Biden conta entre os eleitores democratas desses estados. Nas últimas eleições, Sanders venceu surpreendentemente o estado de Michigan, derrotando Hillary Clinton contra todas as previsões. Este é um estado afetado pela globalização, onde ao longo das últimas décadas muitas indústrias tiveram que encerrar as portas, causando desemprego e a queda económica. Portanto, o Michigan seria, em teoria, um estado em que Sanders deveria vencer devido ao seu apelo à classe trabalhadora. Mas a média das últimas sondagens dá uma vantagem enorme de 22% a Biden. Jim Kessler é um analista do Centro de Estudos Third Way, ou Terceira Via.
If Bernie doesn't score a big victory in Michigan, you're really starting to see the end of the possibility of his
candidacy. Se Bernie não alcançar uma grande vitória em Michigan, então isso será o começo do fim das possibilidades da sua candidatura. E penso que então haverá alguma unificação do partido.
I think there'll be some unifying then.
Eram palavras de Jim Kessler, analista do Centro de Estudos de Third Way. Mas falando à cadeia de televisão NBC, Bernie Sanders foi perentório.
Well, no, I certainly would not consider dropping out. Media asked you is...
Não, não vou considerar abandonar a corrida. Os meios de informação estão sempre a perguntar por este ou aquele estado, de vida ou de morte. Perguntaram-me isso em Iowa, perguntaram-me isso em New Hampshire.
We won California, the largest state in this country. We are winning.
Vencemos na Califórnia, o maior estado deste país. Estamos a ganhar entre os eleitores latinos por grandes margens. Estamos a ganhar entre os jovens. E isso é o futuro deste país.
You know, when you talk about the future of this country.
Bernie Sanders a falar à cadeia de televisão NBC. Há que dizer que, embora Joe Biden seja o candidato que neste momento parece ser aquele a caminho da vitória em termos de delegados à convenção, a sua vantagem não é grande. Ele tem neste momento uma vantagem de apenas 96 delegados, 670 contra 574. Tendo em conta que os delegados são ganhos proporcionalmente ao voto adquirido, Bernie Sanders poderá continuar a acumular delegados, provavelmente até 28 de abril, onde estão em jogo 6 estados, incluindo Nova Iorque, com 274 delegados, a Pensilvânia, com 156, e Maryland, com 96, estados em que Bernie Sanders tem possibilidades de alcançar bons resultados. Para Sanders, portanto, se perder hoje por margens não muito grandes, a sua tática será aguentar até 28 de abril, na esperança de conseguir delegados suficientes para se ir para a convenção, sem nenhum dos dois com a maioria necessária para ter garantida a nomeação. Mas antes de 28 de abril, há, claro está, o estado da Flórida, com 219 delegados, e aí as possibilidades de Sanders são poucas. Mas para...
Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Na África do Sul, um tribunal decidiu a favor do presidente Cyril Ramaphosa, que tinha sido acusado de branqueamento de capitais e enriquecimento pessoal com fundos da sua campanha eleitoral. A diretora do Departamento de Proteção Pública tinha acusado Ramaphosa de enganar o Parlamento sobre o financiamento da sua campanha para a liderança do ANC, em que recebeu cerca de $31 mil de uma companhia a ser investigada por corrupção. Ramaphosa tinha inicialmente negado que os fundos tinham sido fornecidos para a sua campanha e foi acusado de enganar o Parlamento para fins ilegais. O Tribunal Supremo disse hoje que as declarações da diretora do Departamento de Proteção Pública tinham sido ilegais, não havendo qualquer prova que o presidente tirou benefícios pessoais das contribuições para a campanha eleitoral.
Página desportiva, hoje vamos começar com o coronavírus. Em Itália foram suspensas todas as competições desportivas, incluindo o campeonato de futebol, até ao próximo dia 3 de abril. Foram suspensas também todas as competições de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Em Portugal, pelo menos a próxima jornada será também à porta fechada. Na vizinha Espanha, todos os jogos do campeonato serão a partir de hoje e por pelo menos duas semanas, jogados também sem público. O primeiro jogo à porta fechada vai ser aquele entre o Eibar e o Real Madrid, na capital espanhola. Na próxima semana, o jogo para a Liga dos Campeões entre o Barcelona e o Napoli será também jogado à porta fechada. E falando da Liga dos Campeões, hoje temos dois jogos. Leipzig da Alemanha recebe o Tottenham de Inglaterra. Na primeira mão em Londres, Leipzig venceu por 1-0. O outro jogo é aquele entre o Valencia de Espanha e o Atalanta de Itália. Italianos a passearem na primeira mão venceram por 4-1. Pela possibilidade do Valencia marcar 4 sem resposta, é pouca. E este jogo é também à porta fechada. Valencia sem, portanto, o apoio do seu público. Amanhã há mais, e amanhã são dois bons jogos. Liverpool, Atlético Madrid e PSG, Borussia Dortmund. Agora vamos para o basquetebol americano, NBA. Ontem um grande jogo e Milwaukee Bucks, que comanda a Conferência Leste, sofreu a sua terceira derrota consecutiva, é verdade. Ontem perdeu em casa do Denver Nuggets, 109-95. Denver está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Os atuais campeões, Toronto, viajaram e ganharam. Bateram o Utah Jazz, 101-92. Toronto mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste, atrás do Milwaukee Bucks. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, ontem jogou em casa e ganhou, num jogo de muitos pontos. O Atlanta bateu o Charlotte, 143-138. Bruno Fernando jogou apenas 5 minutos, marcou 2 pontos. Com esta vitória, Atlanta Hawks saiu do último lugar para o penúltimo na Conferência Leste. Tem 20 vitórias e 46 derrotas.
E assim chegamos já ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, num dia em que o New York Times escreve que Nova York criou uma zona de ajuda a situações de coronavírus. Essa zona fica em New Rochelle, uma zona de Nova York, que vai ter assistência às pessoas com coronavírus ou tenham desconfiança que tenham contraído o vírus. É também aqui nos Estados Unidos, eleitores do Partido Democrata vão hoje às urnas em eleições primárias em 6 estados. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na engenharia do som, Jonah Cummings, e ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, eleitores do Partido Democrata vão hoje às urnas em eleições primárias em 6 estados que alguns analistas dizem que poderão decidir o futuro da campanha do candidato da ala esquerda do partido, Bernie Sanders. Na África do Sul, um tribunal decidiu a favor do presidente Cyril Ramaphosa, que tinha sido acusado de branqueamento de capitais e enriquecimento pessoal com fundos da sua campanha eleitoral. No Malawi, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes que protestavam a detenção de um ativista que se entregou hoje às autoridades. Estas e outras notícias nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América. Destaque também para a página reservada à política americana, na qual o João Santarita vai falar das eleições aqui nos Estados Unidos e também do impacto do coronavírus. Destaque nas notícias da lusofonia para Guiné-Bissau. Antes de falarmos da Guiné-Bissau, vamos a São Tomé e Príncipe, onde as autoridades do arquipélago dizem que estão preocupadas com a onda de criminalidade, mas a população quer respostas concretas. Reporta a partir de São Tomé, o Oscar Medeiros.
Os cidadãos não escondem a preocupação e o ceticismo.
Eu costumo dizer, quando eu era mais novo, se há algum problema comigo, alguém está a me perseguir na rua, eu corria e ia para o lado da polícia. Mas já hoje em dia é difícil haver essa confiança, porque a própria polícia em si não inspira aquela confiança. Eu ainda recentemente estive num lugar em que teve 2 polícias no Maquitanda, que o estado como ele estava não era um estado normal e principalmente estava uniformizado, estava com o fardamento da polícia.
Estavam alcoolizados?
De jeito que estavam, mostrava, revelava que estava nesse estado.
O consumo exagerado do álcool e outras drogas ilícitas, jogos de fortuna e azar em locais impróprios e a entrada de cidadãos repatriados são apontados pelas autoridades como as principais causas do aumento da criminalidade em São Tomé e Príncipe.
O governo deveria ser um pouco mais duro nessa situação, tendo em conta que está a aumentar, e se o governo se fosse um pouco mais duro nessa situação, certamente os fatores, né, que estão a fazer esse ato de criminalidade deveria um pouco abaixar, né, porque não é normal isso estar acontecendo. São Tomé é um país muito calmo, um país abençoado, e só nos últimos tempos realmente está acontecendo essas coisas. Portanto, o que eu digo mesmo mais uma vez, que o Estado deverá ser mais duro nessa situação.
O analista Liberato Muniz considera que não basta identificar as causas, é preciso atuar.
Neste momento, não basta dizer que se vai resolver, é preciso que efetivamente se aplique e que os polícias, que as questões que temos, sejam pessoas credíveis, passem a ser credíveis, que as pessoas acreditem que são pessoas capazes de pôr ordem verdadeiramente e não pessoas que se misturam uma com as outras e que as pessoas não ligam.
O recente caso de assassinato de uma luso-santomense no hotel onde trabalhava fez aumentar o medo e a preocupação dos cidadãos.
Isso, de facto, deixa alguma insegurança para aqueles que são os turistas que querem entrar no país, numa altura em que o próprio governo em si pensa em apostar no turismo como uma das, das áreas para alavancar, ou alavancar aquilo que é a economia do país.
De acordo com as autoridades, assalto, furto, violação e homicídio são os crimes que têm aumentado no país. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Continuando, agora vamos a Guiné-Bissau, país que no meio de uma crise política e também rodeado de muita incerteza, os seus analistas dizem que a passagem do primeiro aniversário da realização das últimas eleições legislativas leva-lhes também à inquietação. Foi exatamente a 10 de março de 2019 que os guineenses foram chamados às urnas para escolher os seus representantes junto ao Parlamento, resultando na formação do governo liderado por Aristides Gomes. Para o escritor e analista António Soares, Tony Checa, um ano depois da realização das últimas eleições legislativas, pode-se admitir que há uma frustração do povo guinense face à expectativa que o animava. E ele diz mais aqui na narrativa do Lassana Kassamá.
Ou melhor, traição é a palavra escolhida pelo analista para descrever o sentimento dos guineenses mediante o presente panorama político.
Mais uma vez se vê atraiçoado, não houve uma correspondência política, a forma como tão civicamente se apresentou às urnas, a forma como tão civicamente se apresentou apoiando os seus candidatos, apoiando os programas, as ideias, ou reprovando, e de repente, quando as coisas podiam tomar feição com o pronunciamento do Tribunal, portanto, deixar que o edifício, o primado da lei funcionasse, porque há uma Constituição da República, há regras, há elementos que podem ser os instrumentos e as ferramentas para alinhavar o que tem que ser alinhavado, de forma que a Guiné-Bissau se apresenta como uma nação credível.
Ainda relativamente a um ano pós-legislativas, outro ângulo de análise tem um jurista e escritor, Ernesto Dabo, que optou por reportar os cenários políticos que dominaram o país desde 2014 até às recentes presidenciais.
Depois de 2014, factualmente, até hoje, desde março de 2020, são os mesmos protagonistas fazendo face à mesma questão. Quer dizer, quem manda em quem? Mas a resposta foi dada pelo povo nas eleições de uma forma sublime, de uma forma inteligente. Por exemplo, nas legislativas, tentaram harmonizar a representatividade no Parlamento. E nas presidenciais, preferiram a mudança de um condutor do Estado.
Com o país em situação de incerteza total, depois de um ano de eleições legislativas, Ernesto Dabo não deixou de falar também sobre a atual crise política, decorrente, na sua opinião, à má gestão dos recursos disponíveis do país.
Você mesmo em casa, se distribuir mal entre os seus filhos, não vai ter paz. Não vai.
E voltando ao analista político Tony Checa, a crise vigente que mina toda a expectativa decorrente das eleições legislativas de 10 de março de 2019 apresenta cenário indescrutinável, mas que pode ser qualificado de calamitoso.
A missão está perante uma situação calamitosa, uma situação que não se sabe qual poderá ser o próximo passo, e é difícil que qualquer analista neste momento, tendo em conta as pedras que estão no tabuleiro e a forma como estão a ser jogadas e pensadas, tanto no plano interno como no plano externo, dificultam qualquer tipo de análise com alguma coerência.
Era o escritor e analista político António Soares Lopes, Tony Checa, e outro escritor e jurista Ernesto Dabo, analisando um ano após as últimas eleições legislativas na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Nas ruas de Bissau, o Ansumane Só foi ouvir os cidadãos que também estão irritados com a situação política do seu país.
Ouvidos pela Voz América, cidadãos guineenses defendem que o país tenha um único executivo para responder em nome da Guiné-Bissau e do seu povo.
Eu acho que durante este ano, que fez hoje um ano depois das eleições legislativas, praticamente o país não conseguiu evoluir praticamente nada, porque os trabalhadores do Estado, quase dois anos, não houve a escola para os cidadãos e os funcionários públicos não estão a ser pagos.
Para mim é negativo, porque nós precisamos ter um primeiro-ministro que vai responder para Guiné-Bissau, não dois primeiros-ministros.
É negativo porque não vale a pena termos dois governos. O Sissoko deve aguardar com toda a paciência, mesmo que demore, uma nova decisão do tribunal.
Do tempo decorrido das legislativas de março do ano passado a esta parte, e com a crise política ainda vigente, resultante das eleições presidenciais, vários jornalistas observam que a solução para os problemas da Guiné-Bissau não é unicamente a realização das eleições. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui nos Estados Unidos, realizam-se hoje eleições primárias em mais 6 estados que poderão ser cruciais, dizem analistas, para a candidatura de Bernie Sanders. Mas a cena política americana é agora também dominada pelo combate das autoridades para controlar o lastramento do novo coronavírus. João Santa Rita.
Em jogo hoje estão 352 delegados à convenção do Partido Democrata e para Bernie Sanders os estados que mais contam são Michigan, com 125 delegados, e Washington, com 89. A campanha de Sanders abandonou praticamente a luta pelos delegados de Mississippi, 36, e Missouri, 68, estados do sul do país, onde as suas possibilidades de vitória são remotas devido ao apoio maciço que Joe Biden conta entre os eleitores democratas desses estados. Nas últimas eleições, Sanders venceu surpreendentemente o estado de Michigan, derrotando Hillary Clinton contra todas as previsões. Este é um estado afetado pela globalização, onde ao longo das últimas décadas muitas indústrias tiveram que encerrar as portas, causando desemprego e queda económica. Portanto, o Michigan seria, em teoria, um estado em que Sanders deveria vencer devido ao seu apelo à classe trabalhadora. Mas a média das últimas sondagens dá uma vantagem enorme de 22% a Biden. Jim Kessler é um analista do Centro de Estudos Third Way, ou Terceira Via.
If Bernie doesn't score a big victory in Michigan, you're really starting to see the end of the possibility of his candidacy.
Se Bernie não alcançar uma grande vitória em Michigan, então isso será o começo do fim das possibilidades da sua candidatura. E penso que então haverá alguma unificação do partido.
I think there'll be some unifying then.
Eram palavras de Jim Kessler, analista do Centro de Estudos Third Way. Mas falando à cadeia de televisão NBC, Bernie Sanders foi perentório. Não vou considerar abandonar a corrida. Os meios de informação estão sempre a perguntar por este ou aquele estado, de vida ou de morte. Perguntaram-me isso em Iowa, perguntaram-me isso em New Hampshire.
We won California, the largest state in this country. We are winning.
Vencemos na Califórnia, o maior estado deste país. Estamos a ganhar entre os eleitores latinos por grandes margens. Estamos a ganhar entre os jovens. E isso é o futuro deste país.
You know, when you talk about the future of this country...
Bernie Sanders a falar à cadeia de televisão NBC. Há que dizer que, embora Joe Biden seja o candidato que neste momento parece ser aquele a caminho da vitória em termos de delegados à convenção, a sua vantagem não é grande. Ele tem neste momento uma vantagem de apenas 96 delegados, 670 contra 574. Tendo em conta que os delegados são ganhos proporcionalmente ao voto adquirido, Bernie Sanders poderá continuar a acumular delegados, provavelmente até 28 de abril, onde estão em jogo 6 estados, incluindo Nova Iorque com 274 delegados, a Pensilvânia com 156 e Maryland com 96, estados em que Bernie Sanders tem possibilidades de alcançar bons resultados. Para Sanders, portanto, se perder hoje por margens não muito grandes, a sua tática será aguentar até 28 de abril, na esperança de conseguir delegados suficientes para se ir para a convenção sem nenhum dos dois, com a maioria necessária para ter garantida a nomeação. Mas antes de 28 de abril, há, claro está, o estado da Flórida, com 219 delegados, e aí as possibilidades de Sanders são poucas. Mas para além das eleições, as atenções dos americanos estão agora também viradas para o coronavírus, isto depois da queda da Bolsa de Valores ontem e de sinais que o número de casos do coronavírus está a aumentar através do país. O presidente Trump, que inicialmente fez declarações públicas minimizando o impacto ou mesmo o perigo da epidemia, tem agora o vice-presidente Mike Pence a chefiar uma equipa de todos os setores da administração para decidir nas medidas a tomar. O jornal Washington Post disse que até agora o presidente tinha resistido a tomar medidas dramáticas por recear que isso poderia causar alarme e afetar investimentos e a economia. Mas ontem os seus conselheiros apresentaram-lhe uma série de opções para fazer face a possíveis problemas económicos. Hoje, entidades da Casa Branca deverão estar no Congresso para apresentar possíveis propostas, incluindo reduções de impostos, ajuda a trabalhadores pagos à hora que possam ser afetados, ajudas à companhia de aviação, de hotéis e de cruzeiros que estão a ser afetados pelo cancelamento de viagens. Resta saber como é que os democratas vão reagir a estas propostas e que contrapropostas têm. A possibilidade de ser decretado um estado de emergência nacional está a ser discutida, disse o Washington Post, embora essas discussões sejam ainda preliminares. Hoje, o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, e o diretor do Conselho Económico da Casa Branca, Larry Kudlow, vão reunir-se também com senadores republicanos e para esse encontro foram convidados diretores de grandes companhias da Bolsa. Matt Bae, comentarista do Washington Post, disse na cadeia de televisão NBC que isto pode ser o maior teste que Donald Trump faz face, o que é agravado pelo seu estilo errático e imprevisível de governação. Bae recordou a derrota do presidente Jimmy Carter devido às hesitações e incertezas da sua administração.
There is, you know, there is a certain capacity for chaos in American voters. They don't like chaos, they don't like uncertainty.
Há uma capacidade limitada para os eleitores americanos aguentarem com o caos. Não gostam de caos, não gostam de incertezas. Os mercados não gostam disso. Os eleitores também não gostam disso. Ninguém gosta disso no seu dia-a-dia. Há o potencial, se as coisas começarem a correr mal, de haver um cenário como o de Jimmy Carter, em que o público acorda e diz: não podemos lidar com este tipo de ansiedade todos os dias. Temos que ter liderança. Eram palavras de Matt Bae, comentarista do jornal Washington Post. Os próximos dias poderão dar resposta a estas questões.
Depois da política americana com João Santa Rita, continuamos de alguma forma a falar também sobre a saúde. O presidente da China, Xi Jinping, Wuhan, na sua primeira visita à área, desde que se tornou o centro de epidemia do coronavírus, que já afetou mais de 80 mil pessoas e matou 3.100 naquele país. Xi Jinping visitou trabalhadores de saúde e doentes e inspecionou esforços para controlar aquela epidemia. Parte da resposta chinesa foi isolar largas áreas para impedir o alastramento da epidemia em grandes ajuntamentos ou entre viajantes de outras áreas do país. Na Itália, o governo colocou restrições nas viagens à sua população de 60 milhões e disse para ficarem em casa. No Irã, o novo coronavírus já matou 291 pessoas. Aqui nos Estados Unidos, há 600 casos e 26 mortes e em várias áreas foram proibidas reuniões. A Organização Mundial de Saúde disse que, devido ao número de países afetados que se tornou real, a ameaça de uma pandemia mundial. Assim, falamos sobre saúde nesta emissão vespertina da Voz da América. Momento para a música aqui na nossa emissão vespertina. Vamos à África Ocidental e vamos ouvir uma das icónicas vozes do Mali, Alifaka Traoré, interpretando Bonde.
Música.
Bom dia, interpretação do maliano Ali Farka Traoré. Caminharmos para o final desta nossa emissão vespertina. Até o final, as principais notícias do dia. Eleitores do Partido Democrata vão usar as urnas em eleições primárias em 6 estados americanos, que alguns analistas dizem que poderão decidir o futuro da campanha do candidato da ala esquerda do partido, Bernie Sanders. Em jogo estão os 352 delegados dos 3.979 que estarão presentes à convenção do Partido Democrata. Neste momento, o antigo vice-presidente Joe Biden conta com o apoio de 670 delegados contra 574 de Bernie Sanders. Na África do Sul, um tribunal decidiu a favor do presidente Cyril Ramaphosa, que tinha sido acusado de branqueamento de capitais e enriquecimento pessoal com fundos da sua campanha eleitoral. A diretora do Departamento de Proteção Pública tinha acusado Ramaphosa de enganar o Parlamento quanto ao financiamento da sua campanha para a liderança do ANC, na qual recebeu cerca de $31 mil de uma companhia a ser investigada por corrupção. Ramaphosa tinha inicialmente negado que os fundos tinham sido fornecidos para a sua campanha e foi acusado de enganar o Parlamento para fins ilegais. O Tribunal Supremo disse hoje que as declarações da diretora do Departamento de Proteção Pública tinham sido ilegais, não havendo qualquer prova que o presidente tirou benefícios pessoais das contribuições para sua campanha eleitoral. O Tribunal disse que as acusações feitas ao presidente tinham sido irracionais e irresponsáveis. No Malawi, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes que protestavam a detenção de um ativista que se entregou hoje às autoridades. Timothy Ntambu dirige a coligação de defensores dos direitos humanos que tem liderado protestos contra o resultado das eleições presidenciais do ano passado. No mês passado, o Tribunal Constitucional anulou as eleições de maio de 2019 e deu ordens para a realização de uma nova votação, mas a legislação para esse efeito não foi ainda aprovada. Ntambu era procurado pela polícia na sequência da prisão de dois outros ativistas no domingo. Cerca de 5 mil manifestantes concentraram-se em frente à escola da polícia em Lilongwe, onde Ntambu se entregou. Entidades oficiais do Afeganistão disseram que um decreto presidencial deverá ser emitido ainda hoje, ordenando a libertação de milhares de presos dos Talibã, ao mesmo tempo que os Estados Unidos iniciam a retirada de tropas do país. O acordo assinado entre os Talibã e os Estados Unidos há 10 dias atrás prevê a retirada americana e de forças de coligação nos próximos 14 meses em troca de medidas antiterrorismo e começo de um processo de reconciliação naquele país. Os Estados Unidos têm atualmente 13 mil soldados estacionados no país e um porta-voz militar americano disse que nos próximos 135 dias será reduzido para 8.600 homens. O porta-voz disse que mesmo com essa retirada, os Estados Unidos continuarão a ter os meios e capacidade para ajudar as forças de segurança afegãs a levar a cabo operações antiterroristas. Com a engenharia de som de Jonah Cummings, produção de Mariano Bartolomeu e a mais Miguel ao microfone, chegamos ao ponto final desta emissão vespertina deste 10 de março de 2020, continuação de uma ótima noite de terça-feira. Continuo a acompanhar a Voz da América, www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.